nós fazendo, muitas das propostas iniciais não correspondiam àquilo que nós entendíamos que eram, enfim, standards adequados de governance, ao nível de comissão de partes relacionadas, ao nível de uma política de avaliação e adequação dos titulares dos órgãos de administração, do órgão de fiscalização, a relação, digamos, do todo o sistema de conflito de interesse e detecção de conflito de interesses. Penso que isso terá sido por volta de abril de 2014, mais ou menos, que essas medidas foram, enfim, adotadas.
Eu queria confirmar se no fundo a vontade do Banco de Portugal era de facto afastar a família Espírito Santo da governance do BES e como é que reagiu, atendendo até às suas responsabilidades específicas, à alteração da ordem de trabalho da Assembleia Geral que ia determinar essa alteração e que depois acabou por ser adiada. Foi, se não estou em erro, em maio de 2014. Sim, digamos, havia uma Assembleia já exatamente para fazer essa alteração, que depois, entretanto, foi alterada a ordem de trabalhos e acabou por ser adiada a alteração da governance do BES.
Eu penso que essa... Eu aqui terei de reconstituir. Eu penso que essa Assembleia Geral foi alterada porque se decidiu que isso ia ser aprovado na Assembleia Geral de julho, onde ia ser aprovado os sucessores, a recomposição da administração. Mas eu provavelmente terei agora de confirmar exatamente as datas. Penso que a sequência terá sido uma... Portanto, havia uma Assembleia Geral Ordinária de Aprovação de Contas, que houve, depois houve uma Assembleia Geral para a aprovação do aumento de capital, e depois havia, não se quis no fundo tratar todos os temas do governo interno, numa medida em que a sucessão também estava ligada à governance, que iria ser aprovado nessa Assembleia Geral. Em todo o caso, os temas do governo interno estavam praticamente já consolidados nessa época, portanto, tínhamos praticamente uma linha de rumo em relação ao que era a alteração da governance.
Mas isso arrastava a alteração da governance para depois da capitalização privada. Como é que o Banco de Portugal via isso?
Não penso que isso tivesse uma relevância específica. Não penso que isso tivesse uma relevância específica. Porque uma coisa é, provavelmente quis fazer uma separação entre o que era uma Assembleia Geral de aumento de capital e depois... Nós tínhamos, na altura, pensávamos um assunto pendente que era saber ou não se haveria se ia haver um órgão estatutário, se ia haver a criação de um órgão estatutário. Ou seja, o sentido era que se deveria haver um órgão estatutário que depois teve, até se falou um projeto, que era um conselho estratégico. Um conselho estratégico que representaria, no fundo, os acionistas do BES. Portanto, não só se estaria representado os ramos da família, mas também o próprio Crédito Agrícola. E, portanto, eu penso que foi justamente por isso que se alterou, que ficou pendente essa alteração. Mas, como eu digo, em termos do que era, as linhas essenciais, elas estavam acordadas.
Mas é público que Ricardo Salgado escreveu uma carta a Carlos Costa em fim de março, a pedir exatamente o adiamento da alteração da governance, porque isso podia pôr em causa o aumento de capital. Não se recorda disso?
Tenho que ver exatamente o teor da carta. Não penso que tenha exatamente esse teor, ele de facto tinha manifestado essa preocupação específica. Mas essa preocupação específica penso que em parte tinha que ver com a discussão que ainda estava a ter entre acionistas relativamente à constituição deste órgão estatutário, da possibilidade ou não de haver este órgão estatutário. Portanto, terei de confirmar exatamente essa a razão específica. E só tendo acesso provavelmente à carta é que poderei eventualmente ter aqui uma confirmação.
Muito obrigado. Os meses de junho e de julho de 2014 são particularmente importantes, são os momentos em que, no fundo, antecedem a resolução. Eu queria lhe perguntar que papel é que teve na resolução do BES.
O meu papel foi, entre junho e julho, enfim, o meu papel foi conjuntamente com os demais, com a equipa de supervisão, numa primeira fase, termos, enfim, constatado a questão da enfim, termos sido surpreendidos pelo conjunto de atos da operação das primeiras cartas de conforto. Portanto, foi a primeira, até indo um bocadinho mais atrás, se calhar, nós tínhamos, como eu disse, a sucessão estava estruturada, mas depois houve um conjunto de eventos que ditaram a aceleração da sucessão. Esses eventos prendem-se com as notícias que, entretanto, vieram a público, relativamente ao que se tinha passado no BES e também à informação que nos chegou por volta do final de maio em relação à ESI e, portanto, aceleraram uma mudança da sucessão, e o que levou à cooptação dos três administradores e portanto, também à exigência que houvesse um afastamento em definitivo, não obstante terem já sido apresentado no final de junho as cartas de renúncia dos administradores que tinham uma ligação à família, mas, basicamente, isto levou a uma alteração. Portanto, eu tive aí, obviamente, tive envolvido. E depois, em todo esse período em que se descobrem, em que nos são trazidos ao conhecimento atos que são, que eu diria, de gestão ruinosa, quer as cartas de conforto, quer o reconhecimento depois, mais tarde, da operação de recompra das obrigações próprias com prejuízo através do veículo da Eurofin. A partir do momento em que se torna evidente que não há uma solução de recapitalização, não há uma solução privada de recapitalização do banco, torna-se também evidente que a situação do banco é inviável. É uma solução que hoje em dia nós caracterizaríamos, num quadro de resolução, failing or likely to fail, portanto é uma solução de inviabilidade, e portanto a partir desse momento nós começamos a preparar, nessa semana, por volta de 30 de junho, um plano de contingência que passava pela resolução, dando ainda espaço para que nessa semana eventualmente pudesse aparecer uma solução de injeção de aumento de capital de investidores privados que pudessem eventualmente inverter essa situação. Como sabemos, isso não chegou a ocorrer. Portanto, o meu envolvimento é um envolvimento de acompanhamento, de coordenação, juntamente com o meu colega Luís Costa Ferreira e também já com os colegas da área da resolução, da preparação desse plano de contingência, que se veio a materializar depois no fim de semana com a adoção da medida de resolução. Enfim, nós estivemos repartidos por várias linhas de trabalho ou grupos de trabalho. Eu tive, sobretudo, um pouco mais envolvido na parte de articulação jurídica, quer com os serviços jurídicos, quer também com, enfim, duas sociedades de advogados externas que estiveram também a assessorar-nos durante esse fim de semana, que é com discussões com a DigiComp, que entretanto tinha uma representante em Lisboa a partir, penso, de sexta-feira. Portanto, foi um pouco este o meu envolvimento, assim, muito em termos relativamente concisos.
Como disse há bocado, nas suas atuais funções teve um processo de escrutínio longo e difícil e, de facto, sendo membro do Single Resolution Board, presumo que a sua experiência na resolução do BES, que foi de alguma forma uma primeira experiência de resolução, tenha sido relevante para aceder a esse cargo, não?
Creio que sim, Sr. Deputado. Não só essa, mas também o envolvimento na coordenação, no apoio a uma, quando eu estava, enfim, no setor privado, com a colaboração, em colaboração com os meus colegas de Espanha, da PwC de Espanha, em que apoiámos na resolução de um banco em Andorra, que é um caso relativamente interessante, é um caso interessante porque é um caso de, em que o banco entrou numa situação também de insolvência, mas por motivos de branqueamento de capitais, que aliás foi antecessor de um problema que acabou por acontecer mais tarde, uns anos mais tarde, no contexto já da União Bancária, com o ABLV, um banco da Letónia. E, portanto, essa experiência, com certeza, que também teve relevância na avaliação do meu perfil.
Sim, a minha questão é só para estabelecer que, de facto, essa experiência que teve nessa altura, se calhar terá sido um bocadinho mais profunda do que aquilo que disse na sua resposta anterior, mas eu queria perceber em que tipo de reuniões é que esteve sobre a resolução. Já aqui nos disse que havia uma equipa que estava a preparar a resolução, a partir de quando? Sabemos também que esteve em reunião com a administração Vítor Bento, queria saber em que reuniões é que esteve presente, com o Banco de Portugal, com o Ministério das Finanças, DGCOM, todas as reuniões relevantes no processo de decisão da resolução.
Então, começando separando, provavelmente, o contacto com a DGCOM, com o representante que estava cá, é um contacto que ocorreu entre sexta e domingo, porque é um contacto em que ela precisava de perceber a situação do banco, o perfil do banco, e qual ia ser a estratégia que o banco iria adotar, a estratégia, o desenho da medida de resolução. E, portanto, a medida de resolução passava... tem determinados pressupostos e tem um determinado fundamento. E, portanto, no critério de delimitação do perímetro, houve um determinado fundamento. Um determinado fundamento tinha a ver com as causas que determinaram a insolvência. Portanto, isto era o passado. Obviamente que nesse contacto, nessas reuniões, também percebi os constrangimentos que resultavam das próprias regras de auxílio de Estado. Quer a nível do capital, quer a nível da injeção do capital, qual era o montante, admitido pela DGCOMP em termos de critério, não estamos a falar de montante, quer em termos também da preocupação com aquilo que era a repartição de encargos, o chamado burden sharing, porque entretanto, como sabe, já estava em vigor a comunicação bancária da Comissão Europeia 2013, que obrigava justamente a burden sharing. Depois houve, de facto, no fim de semana, uma reunião com os três administradores que tinham sido cooptados anteriormente, o Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório e o Dr. Moreira Rato, que foram com o Governador, que pediram uma reunião com o Governador, em que manifestaram a preocupação com a impossibilidade de a lei do enquadramento jurídico de resolução então vigente não dar a possibilidade de poder haver uma venda, aquilo que nós chamamos um share deal. Ou seja, a modalidade de venda do Banco de Transição só previa praticamente o asset deal. O asset deal quer dizer que eu só posso vender dentro de ativos do banco, mas não o capital, não posso eventualmente até abrir o capital em bolsa. Essa preocupação foi, entretanto, foi manifestada e penso, pois, o Sr. Governador terá feito chegar essa preocupação também ao Ministério das Finanças e isso resultou também numa alteração legislativa, numa pequena alteração legislativa que foi feita justamente para possibilitar ampliar as opções de venda do novo banco, do novo banco, quer dizer, enfim, da entidade que nesse dia ainda não tinha nome, que viria a emergir da resolução. O resto das reuniões que eu me recordo são reuniões do ponto de vista mais técnico. Nós trabalhávamos numa sala em open space, com muita gente envolvida, e depois distribuíamos, tínhamos... Basicamente, penso que são estas assim, as reuniões essenciais que eu me recordo. Também havia reuniões com a administração, em que íamos fazendo o ponto de situação, que os membros estavam envolvidos, são estas as reuniões assim, mais fulcrais que eu me recordo.
Mas não me respondeu sobre o porquê de se ter tomado essa decisão. A adesão ao mecanismo de resolução era voluntária. Porquê que se aderiu ao mecanismo de resolução e quem é que tomou essa decisão? Aliás, nós temos uma ata de uma reunião entre Maria Luísa Albuquerque e Carlos Costa, 18 de julho desse ano, em que se fala da recapitalização pública. Porquê que isso não aconteceu? Essa hipótese não foi colocada. E porquê que foi tomada a decisão da resolução? Porquê que foi feita essa adesão voluntária? De que forma é que participou também nessa decisão? Porque creio que terá um papel aqui relevante, até quanto mais não seja na preparação do processo. Temos uma notícia de 2014 que também fala de troca de correspondência entre o Dr. Pedro Machado e os responsáveis da DGCOMP na preparação do processo de resolução. Portanto, estávamos a perceber, até porque tinha essa experiência, conhecia o Ministério das Finanças, conhecia a Ministra das Finanças à época da sua experiência no Ministério das Finanças, e é importante perceber quem é que validou politicamente o processo de resolução.
Não, Sr. Deputado, mais uma vez vamos então ordenar provavelmente as áreas. Em relação à recapitalização pública, a recapitalização pública tem vários pressupostos que estão fixados na lei e várias condições estão fixadas na lei, designadamente, e além do mais, é uma opção que também pressupõe um determinado